Baixaria você!
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, ela vinte e outro de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino!
Oi, galera, tudo bom? Vocês devem estar se perguntando quem sou eu, cadê Leilinha, Jairme, Glaudemias. Meu nome é Deinha Mendes e vou tentar fazer da melhor forma a substituição de Glau e Jairme, né, gente? Vi logo depois Jairme, tô na lama.
É, não assim, né? Mas enfim, Jairme teve que participar de um retiro de jovens. No caso, eu a retirei para que outra jovem pudesse participar. A Deinha é a minha chefe. Então, ouvintes pagãos aqui presentes, tratem ela bem, né? E se ela não tiver ética fluida, tudo bem, a gente vai concordar com ela mesmo assim. Porque a gente é trambiqueiro, tá? A gente gosta de tirar vantagem da situação. E é com base nisso que nós vamos apresentar as as partilhas de hoje.
Lembrando que para nos edificar é importante ter sempre uma reflexão gospel. E a de hoje é, afinal, é crime ou simplesmente entretenimento?
Pois é, a gente já sabe a resposta que a nossa audiência pensa, mas a gente pergunta mesmo assim. Link ao vivo da rua, Deinha. Eu tenho dois links ao vivo muito curto. O primeiro é curtíssimo, é o Nano Link, que é sobre a padaria que eu fui trabalhar hoje. Eu fui trabalhar na padaria e tinha um senhor muito rude na chapa. Um senhor de mais ou menos 50 para 60 anos, muito rude, muito grosso, e o seu celular com a tela rachada, ainda dava para ver um pitbull. Qual não é a minha surpresa quando toca o aparelho dele com a música I'm a Barbie Girl in a Barbie World, Life in Plastic. Então eu penso que a divulgação de Barbie, o filme está pesadíssima, eles estão nichando. É uma mídia programática, sim. E aí falaram até que tá tendo Oppenheimer, né? Então falaram que é Barbieheimer, né? O chip dos dois filmes do ano. Esse homem é a concretização das duas divulgações, dessas duas superproduções. Essa é a minha primeira partilha de Link ao Vivo da Rua. A segunda é um barraco. Já que eu tô vendo numa linha de barraco, eu fui pra academia do bairro nobre que eu moro com a blusa do MST. Por que eu fui com a blusa do MST? Pra causar? Não, porque no momento eu sou situação política. E lá tem um boyzinho que sempre vai com o boné do MST. É um boy muito fortão. Boy fortão, tu sempre fica me encarando na academia. Como eu sei que não é paquera, eu imagino que tu me conheça do podcast. Então sim, eu estou falando de você. Só que tinha um amoeder que ficou rindo de mim, tirando sarro da minha cara, rindo, olhando nos meus olhos e gaitando mesmo. E ele ria e fazia assim, ó, sinal de negativo, e ele buscava a aprovação dos outros machos pra rir de mim, porque ele era um amoeder. Aí eu comecei a rir de volta e nós ficamos nessa guerra fria. Ele rindo pra mim e eu fazendo lá minha extensora e rindo e olhando no fundo do olho dele, igual uma psicopata. Porque eu decidi que eu vou adotar essa persona pra mim. E fiquei encarando e rindo, tipo, ele mentalmente com os olhos falando uma camisa da MST, que lixo. E eu mentalmente respondendo, sim, estou com a camisa do MST, você vai cair pra dentro?
Vamos cair pra dentro, nós vamos, só por que não?
E nenhuma palavra foi dita, até que ele pegou um aparelho do meu lado pra ficar encarando e rindo mais, aí eu não aguentei e fiz um L pra ele. Não quer dizer nada, isso não significa nada, mas eu fiz uma saudação, eu fiz um L pra ele, eu acho que ele não estava esperando por essa. Aí eu vi o Fortão, e esse Fortão chegou como o anjo Gabriel com o seu boné do MST. O Fortão é um armário, ele tem tipo 1,90m, todo ombrudo, braçudo. Do jeito que vocês gostam.
Ai, aqui tudo é delicioso.
E aí eu cheguei perto do Fortão e passei a malhar do lado do Fortão. O meu treino era de costas, abdômen e membros inferiores. O do Fortão era só braço, pois eu fui malhar braço só pra ficar perto dele, pro outro não me atingir. Enfim, é isso. Os meus dois curtos.
Ó, Leila, mas eu acho que a Moeder hoje em dia é comunista, né? Não sei se você acompanha ele no Twitter, mas o cara virou um comunista, assim, sendo xingado por todos os liberais. Incrível.
É verdade. Eu não devia ter dito a Moeda, ele pega até mal. Ele é um MBLer, eu acho.
Ó, a Juliana deu uma sugestão, que é o Ricardo Salles.
Perfeito. Perfeito, porque ele tinha essa energia de colete. Essa energia de Exterminador do Futuro. Sim. Loiro.
Colete XP.
É. Rapaz fortão de 2 metros com boné da MST, que nunca... O teu boné deve feder muito, porque tu só vai malhar todo dia com ele. Você existe, é importante pra nós. Sempre me defenda, viu? Eu não tenho coragem de fazer amizade com você ainda, mas eu pretendo, porque você foi um anjo na minha vida. O MBLer parou de fazer bullying comigo quando eu passei a malhar braço do seu ladinho. Qual o seu nome, rapaz? Eu vi você andando na rua com o cachorro, viu? Domingo. Vi você andando na rua com um moletom. Enfim, quem é você? A Leila Stalker não, gente. Não é Stalker quando está sob o mesmo teto. Não é Stalker quando você está no mesmo teto, porque a chance de você trocar ideia é grande. Dainha, o que você anda vendo por aí na sua rua? Que pode ser a rua da internet, né?
Eu acho que a rua da internet eu vou mudar para uma cidade, assim, bem característica da pessoa que eu vou contar, né? Eu vou mudar os nomes, mas está todo mundo querendo saber essa fofoca.
Mentira! Bom, então já tô trazendo pra cá, pra esse primeiro programa, pra partir 1, a partilha dos hosts. Porque a Deinha tem uma... Olha, a Deinha causou escarcéu no Twitter com a partilha que ela soube, que eu sei também. E aí, Deinha, tá todo mundo querendo saber. Esse grupo aqui veio querer saber. Conte aí.
Então, vamos falar que essa acontece em Miami, essa partilha. E assim, são os Vingadores ali, sabe? Trabalhando no mesmo lugar, fazendo reuniões. Eles trabalham todo mundo junto. E o chefe, né, dos Vingadores, vamos colocar como Capitão América. Ele é uma pessoa muito tóxica, extremamente tóxica. Além de ser tóxica, essa pessoa ainda... enche a cara todo santo dia.
Calma. Calma aí, que você está me confundindo. Trocou muita coisa aí, em detalhes. Você substituiu coisas,
sim,
não foi?
Sim, substituí. Tive que substituir, porque senão fica na cara.
Tá bom. Então tá certo. Então.
E esse chefe, né, dos Vingadores, do Capitão América, ele é uma pessoa que está sempre loucaço nas reuniões que eles fazem ali com o time. Todo mundo muito doido, ele fica muito doido o tempo inteiro e ainda dá fecho no time, entendeu?
Em Miami, eu fiquei sabendo que Capitão América tem também o hábito feio de demitir pra contratar pra demitir de novo.
É só pelo prazer de humilhar as pessoas.
Capitão América fez isso com o Homem-Aranha.
Com o Homem-Aranha, com a Mulher Maravilha.
Olha quem tá aqui, por falar em Miami, a nossa infiltrada. Não vou falar o nome dela, tá rindo com a mão na boca. É, gata, só quem leva e traz, hein?
Aqui tem informação!
É o gabinete do leva e traz. Vamos lá, Brasil, vamos lá. Olha, teve mais coisas da rua chamada internet, da rua de Miami, na rua Miami, no bairro Miami, cidade Miami, não sei. Tô tentando aqui... Que merda, eu não posso falar nadinha de dicas de quem seja o Capitão América?
Ah, acho que não, hein?
Então tá bom.
Eu acho que alguém poderia autorizar, eu autorizo, aí a gente...
Eu autorizo, Alexandre de Moraes. Ai, eu tenho uma partida tão boa por falar em Miami, que não foi em Miami. Foi na segunda capital mais importante, onde acontecem manifestações, que não é Miami, que é Tampa. Em Tampa, São Paulo. Em Tampa, esse bafafá, quem me contou foi a pessoa que organizou. Essa pessoa, um beijo, pessoa que organizou. Você é um gênio. Você é o maior que temos. A situação é o seguinte. Eu não vou também falar o que aconteceu exatamente, porque eu não quero que ninguém vá preso, tá? Então eu vou substituir. Estávamos numa pandemia quando uma pessoa decidiu que não iria permitir, porque estava todo mundo se aglomerando dos bolsominion. E o povo de esquerda, em casa, no famoso fica em casa, né? Economia a gente vê depois. Eu amo como os bolsonaristas falam assim. Tava todo mundo fazendo a política do fica em casa, que nada mais é do que o sobreviva, pra contar a história. E a havia um monte de bolsonarista indo pra rua, fazendo manifestação. Foi a primeira vez que vimos manifestação pró-presidente. Que, se você parar pra pensar, não é necessário, pois ele já é o presidente.
Você não tem vergonha não, minha filha?
Então, você está manifestando o quê? Aí, havia uma categoria da sociedade que não estava fazendo fique em casa, que é a categoria chamada trabalhador pobre, né? A categoria trabalhador pobre não tinha opção do fique em casa. Estava fazendo entrega de iLanches, estava fazendo viagem de Rebu, estava pegando metrô, estava pegando ônibus e aglomerando porque não tinha essa opção que a gente tinha de fique em casa. E aí, a mesma categoria que né, estava no corre do dia a dia, foi ficando revoltada com os bolsominion. Dessa categoria, muita gente é de torcida organizada. E aí, a Ana já tá rindo, né? E aí, um gênio, que eu não vou dizer o nome, simplesmente um gênio, agitou toda a torcida organizada do c... Esse gênio mandou todo mundo pra Paulista no dia que ia ter a manifestação do gado. Vocês lembram daquela marcha? Daquela marcha que eles ficavam gritando assim... Democracia! Democracia! Que foi de arrepiar e foi lindo de ver. Há um detalhe, uma partilha, que eu descobri que havia uma linha de frente, literalmente. Antes deles, haviam meninas de jaleco, profissionais de saúde. A imprensa, essas meninas foram à frente com um objetivo, que era justamente abrandar qualquer possibilidade de ataque. Afinal, profissionais de saúde, mulheres. Mas eu descobri, pela pessoa que articulou tudo isso, que essas meninas eram apenas meninas da torcida de jaleco. E aí, quando eles partiram pra cima das meninas de jaleco, a imprensa noticiou. Partiram pra cima, o beijo. Ana, partiram para cima de médicas profissionais da linha de frente. A pessoa negou? Não, porque o bait tá aí, né? Enfim, a imprensa, vamos checar direito. Às vezes é só o cosplay, tá? É, nada aconteceu, todos saíram seguros e as meninas fizeram a polícia respeitar a torcida. Afinal, eram pessoas de jaleco. E aí eu quero dizer pro Gustavo, nosso oncologista que está aqui assistindo, que você sabe que o jaleco... Nunca mais eu vou ridicularizar os médicos, os medicina por amor, que andam com jaleco pra riba e pra baixo, que vai no supermercado dia comer uma coisinha de jaleco, porque eu entendi agora qual que é do jaleco. Ele é a zona azul da violência.
Contra essas coisas não há lei.
Ninguém bate em alguém com jaleco. Enfim, gente, eu quero parabenizar a lenda genial, essa mente brilhante da que eu não vou citar nome, dizer que vai contem comigo pra tudo. E eu já sei que eu quero entrevistar alguém da no Hoje Tem. Enfim.
Não, dá até pra gente começar a torcer pro né, depois dessa partilha.
Sim.
Acho que tem gente que não gostou, não.
Bom, gente, é isso. Vocês viram aí. Quem tá aqui de pagão ouviu várias histórias sobre uma parada muito inteligente. Então, se você quiser saber mais, vire pagão. Se não... tudo de bom pra você. Pra evitar que você se torne uma pessoa burra e alienada, a gente tem aqui uma sessão chamada Paulo Freire, você que prometeu. É a sessão onde a gente cobra o patrono da educação, que disse, né, formou muitos professores, muitos pedagogos, com esse papinho de que a educação é libertadora. Não é não. Não é não, porque se fosse, a gente não recebia tanto e-mail para essa sessão. É onde os nossos ouvintes burros se identificam como pessoas de juízo fraco, pessoas fáceis de passar para trás, de trollar, pessoas realmente rasas. Aqui a gente cobra, através de cada historinha, o patrono da educação, Paulo Freire, pelo que ele prometeu, né? E hoje a gente tem o seguinte caos, que eu amei já. É o sonho da oprimida Jade Picon. Boa noite, Leila e Deinha, né, no caso. Eu sempre quis enviar esse caso pra vocês, mas eu nunca sentia que tinha nada. Só que hoje, essa humilhação aconteceu. E depois de tomar algumas doses de pinga pra sanar o trauma, eu senti que seria uma boa ideia compartilhar pra podosfera a minha semi-humilhação. Então vamos lá. Meu nome é Jade Picon e hoje eu vim contar um mini caso de trouxice que aconteceu comigo essa tarde. Eu moro em um certo país longe de língua muito difícil. É a Alemanha. Vim pra cá fazer mestrado depois de juntar grana por uns anos. E por alguma dádiva do universo, eu consegui um estágio, porque aqui se tornou contrato MEI de gringo. e que me ajuda a manter as minhas contas em dia por aqui. Como toda estudante brasileira de início de carreira em uma área concorrida, eu sou adepta à humilhação e à hora extra. Consequentemente, eu também não tenho a melhor das alimentações por aqui. Com um cacho de 6 bananas a R$35, eu acho que ninguém seria. Nossa, tu mora em Nova York, certeza. Lá a maçã é $5, que vezes 5...
É caro pra caraca.
Muito caro. O grande caso é, estava eu completando a minha 8ª hora de expediente e com gases no escritório. Ok, isso escalou de forma interessante.
Oversharing.
É. Já tinha ido ao banheiro tentar soltar uns punzinhos, porque a calça social estava apertando a barriga o dia todo. Mas toda hora que eu ia, entrava alguém e perturbava a minha paz. Nossa, isso é um clássico quando você quer soltar um pum. É a Lady Murphy mais bem exemplificada. É bom que, né, Contatinho está ouvindo isso aqui. Mas, Contatinho, isso é verdade. Você vai soltar um pum numa loja de departamento, vai chegar... alguém, o manequim vai criar vida. Qualquer pessoa aparece. Você vai soltar um pulo no elevador, o prédio pode ser mal assombrado, vai entrar um fantasma. Então, se você quiser testar a Lady Murphy, é isso. Tente soltar um pum quando você tá isolado. Ai, Leila, você também está muito oversharing também. Você está acabando a possibilidade de se relacionar com alguém. Estou. O mundo é efêmero, o mundo é líquido, mas o pum, ele é gasoso.
É a Leila Scott.
Ih, Deinha, só quem viveu aqui sabe a história da Alessandra Scarteira. Ai, tá, enfim. Meus gases de hoje estavam naquele nível que você sabe que alguma hora vai sair um forte estrondoso, sabe? E eu, gente, não sou eu que tô falando isso não, tá? Quem tá falando isso é ouvinte. E eu tinha que ouvir uma reunião no meu fone. Então, eu peguei o meu computador e saí da minha mesa para a cabine telefônica. Eu tô falando que vai ter Lady Murphy. Esse meu trampo tem dessas de pagar de legal com certas coisas às vezes. Então, a gente tem umas mini salinhas de um por um, de vidro vedado pelo escritório, que chamamos de cabine telefônica. Você trabalha no Spotify? Porque no Spotify é assim. A ideia delas é que quando a gente precise fazer uma ligação ou uma reunião e não tenha sala vaga, a gente possa ir para esse lugar para não atrapalhar os outros. Aí a tua solução de não atrapalhar é soltar pum na salinha de um por um, para o próximo não ser atrapalhado.
Diga não, é segredo.
Pois bem, lá fui eu para minha cabinezinha, ouvindo a minha reunião com os dois fones no ouvido, e eu solto um pulzinho. Tá de boa, né? Eu tava numa sala, que na teoria era sedada, e eu nem pensei muito sobre isso. Eis que 2 minutos depois chega uma notificação no WhatsApp do meu amigo Emmanuel Macron, que também trampa na firma. Escrito o seguinte: eu ouvi o seu peido da minha cadeira, sua porca. Ai, o Macron, né? Ele é sempre assim com os latino-americanos. Juro, desse jeito. Na hora que eu li isso, eu gelei. Eu jurava que meu pum tinha sido baixinho, mas eu tava de fone. Ah, menos mal. Bem, eu achei que tivesse saído no microfone da reunião.
Nossa, eu também, ó. Tinha certeza que ela tinha e a reunião inteira tinha ouvido.
Sim. Ouvintes pagãos, todo mundo teve esse medo durante a pandemia, já que a gente falou aqui de pandemia, o medo de soltar pum em reunião e fez o double check, o two-factor authentication no microfone. Tô mentindo ou não tô? Quem se identifica, por favor, escreva Macron. Aí, Dani, tô expondo todos. Dimitri, Paula, Jéssica, Tuana, Carlinhos, Anitta Crave, Sleeping Ja. Bruna tá dizendo, a Bruna tá na Austrália agora trabalhando, tá dizendo que tá soltando um pum agorinha. É isso, gente.
Não, sem contar aquela galera que ia no banheiro, no meio das reuniões, fechava o vídeo, mas esquecia de fechar o áudio, né?
Tinha, sim.
Vi muito acontecer.
Eu já ouvi muito xixi. Muito xixi, já ouvi. Eu tenho muito medo de reunião. Não que eu faça nada, mas eu tenho esse medo. Às vezes você nem tá com vontade, mas você fica com esse medo.
Você fica literalmente com o cu na mão.
Com o cu trancado, que, né? Como tal qual a internet de Marcos Duval. O cu que não passa o Wi-Fi, chega, a reunião cai na Globo News. É isso. Aí, tá, ela gelou. Mas eu tava de fone, não tinha como eu ter certeza. Não só isso. Mas eu tava na sala, que na teoria tava fechada e selada. E o Macron estava a uns 7 metros de mim, com pelo menos umas 10 pessoas entre nós. Mulher, o que foi que tu comeu? Juro, eu perdi toda a racionalidade nesse momento. eu mandei mensagem falando: caralho, é sério, caixa alta? E ele respondeu com um simples e seco: sim. Ele respondeu: ui. E eu comecei a surtar e pedir desculpa. E ele respondeu: você deveria pedir desculpa mesmo. Nossa senhora! Nossa, Macron!
Nossa, tipo,
foda-se. Foda-se meu amigo me ouvir peidar, mas tinham várias pessoas ao redor, pessoas mais sêniores, pessoas que trabalham. Mas eu acho que isso, Dainha, você como minha chefe, você não acha que isso é um passo para a senioridade? Você peitar, peidar, no caso. Você peitar os sêniores assim, dessa forma? Você mostrar quem você é na empresa pelo barulho?
Óbvio, gente. Até porque as pessoas mais velhas soltam peido assim, a dar com pau, né? Desculpa, etarismo, mas acontece. As
Sim.
pessoas mais velhas, elas têm o cu mais frouxo.
É, ou seja, passa mais Wi-Fi. Passa mais Wi-Fi. Talvez por isso o sinal tenha chegado no seu amigo. Pessoas que trabalharam diretamente com a minha equipe estavam mais perto da minha salinha fedida que o Macron. E eu só pensava em como eu tava lá, tentando crescer e ter alguma oportunidade depois de me formar e deixar de ter visto de estudante, representando os 5% de latinos da organização, que basicamente só são eu e a Dulce Maria. E que eu coloquei... Bom, que ela faz, ela conta 5% para duas pessoas. E que eu coloquei a banda para tocar no meio do escritório inteiro. Eu tava tão sem chão que eu só peguei as minhas coisas e valei do escritório. Eu fui para a lanchonete no subsolo do prédio e fiquei chorando escondida lá por uma hora e meia. Mulher, não acredito, chorou por causa de um peido.
Era só pedir desculpa, pelo amor de Deus.
Eu não pediria desculpa não, Dainha.
Não, tudo bem, mas assim, se é a questão de cultura, pede desculpa logo e segue a vida.
Eu vou aproveitar que a minha chefe está aqui para saber o que você faria nessa situação.
O que eu faria?
Foi um estrondo seu.
Eu fingiria que eu só... Sabe quando você sentou naquele... sofá de couro,
uhum.
lá e só tava tirando a perna que tava cruzada.
Eu também, eu meteria o louco, eu fingiria até na mente. Eu vou me expor, fazendo uma mini partilha dentro dessa partilha, eu já passei por... Só que eu era jovem, tá, gente? Eu nunca tinha trabalhado numa empresa, foi a primeira empresa que eu trabalhei. Aí eu era da criação... Não, da primeira empresa, sim, séria, que eu trabalhei. Aí eu era da criação de uma marca de moda. Eu tava muito feliz, eu tava a mesma vibe dessa menina aí. Muito feliz de estar ali, era um lugar que eu queria estar, que eu queria crescer. E aí eu fui ao banheiro. Isso é muito oversharing, hein? Me desculpa, contatinho. É isso, contatinhos. Acho que esse é o momento que você pensa assim, eu vou adiante com ela. Ou não, você pensa, eu não vou adiante com ela. Porque a vida é isso, contatinho.
A troca, né, é sobre. É sobre
Exatamente.
Isso.
Um relacionamento sério, ele se baseia em confiança e coragem de levar o cônjuge para fazer uma lavagem intestinal. Então, se você tiver essa coragem um dia, você é a pessoa certa para mim. E se não, pão no seu cu. Bom, voltando. Eu tava muito feliz nessa empresa e aí eu fui ao banheiro. Eu juro para vocês, gente, eu era marombeira, eu não comia nada. Eu era menina, a minha alimentação não era nada. Eu usei o banheiro e eu não fiz nada. Eu fiz um cocôzinho de ovelha, uma coisinha nada. Só que a descarga quebrou. E aí, esse banheiro... É por isso... Adi! Era banheiro gender fluid. O que me deixava mais constrangida ainda. Porque eles inventam que é gender fluid, mas é porque eles não têm a condição de botar várias privadas. Aí só tem uma privada, aí bota lá, para todos. E não, não é para todos. Você que não quis gastar com mais privada. Enfim, poderia ser para todos com 4, com 10 privadas. Mas enfim, só tinha esse no andar da criação. E aí, gente, eu lembro que eu acho que eu entrei 2 da tarde. Eu saí de lá apavorada, 4 da tarde. Eu não saí de lá, eu fiquei olhando... A privada, em choque, pensando assim, se eu saio daqui, tem alguém com certeza lá de fora. E foram várias pessoas, bateram na porta, e eu ficava desesperada, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que foi que eu fiz? Porque eu era trouxa. Eu esperei não ter nenhum som de vida, aí eu saí meio que missão impossível, eu saí bem discretinha. Cheguei na sala, com vergonha. Gente, por favor, eu tinha 19 anos, tá? Eu era adolescente, praticamente. Eu fiz o comunicado a todos. Você acredita, Dani? Gente, é o seguinte, desculpa, fui eu, uma criança, um imbecil, eu era um imbecil, fui eu, me desculpem, peço perdão e fiz um comunicado.
E eles achando que você tinha roubado a marmita na cozinha.
Não, as pessoas assim, pra que você tá falando isso pra gente? Eu, não, porque de repente, né, se vocês forem lá, aí a menina do estilo, nossa, se fosse eu, deixava lá e saia fora. Deixava lá pro próximo. Enfim, gente. Eu tô fazendo um trabalho muito mais de empatia para que o ouvinte se identifique e se sinta acolhido, porque isso é uma coisa que acontece. O que você tá falando aqui no chat? Só quem não peida é a Sasha. Que coisa linda, Tamires. Que coisa muito bonita. A divulgação da Xuxa documentário tá fortíssima. Voltando aqui é pra história da Jade Picon. Ela chorou muito, surtou, né? Como eu fiz na minha época de adolescente. Dá o horário de vazar e o Macron me manda uma mensagem. Que horas você vai sair? Na maior normalidade, como se não tivesse surtado com a bichinha. Eu respondi que só ia vazar quando todo mundo vazasse. Jade, você é muito eu com 19 anos. Você é eu. Eu tava disposta a virar um fóssil ali, pra ninguém ver o meu presentinho de Deus. Aí... Que horror. Aí tá. E ele teve a pachorra de me perguntar por quê. E eu falei que estava envergonhada demais pra dar a cara na minha mesa e pegar as minhas coisas depois de peidar alto na frente de todo mundo. E o filho da puta me fala: ah, eu tava brincando. A gente se encontrou pra fumar e esclarecer a situação. E ele me disse que nem sabia que eu tava na salinha. Que não ouviu porra nenhuma. E que, como normalmente eu sento do outro lado do escritório, ele achou que seria uma piada engraçada. Falasse assim: nossa, peidou, é ouvido aqui, hahaha. Eu passei mais de uma hora chorando e me escondendo por uma piada. E me humilhando, admitindo que eu peidei. Então fica aqui pro Paulo Freire. Eu tô quase completando o mestrado. Tecnicamente, eu estou empregada. E ainda assim, continuo trouxa o suficiente para cair em piada idiota. Ou quem sabe, para acreditar no meu amigo, duas caras, quando ele disse que não ouviu nada. Porque, sinceramente, o timing da mensagem com o timing do meu peido foi estranhamente certeiro. O grande ensinamento que fica é: horas depois disso tudo, eu enchi a cara, tô comendo batata frita do McDonald's e achando que é uma boa ideia contar essa história para... Ah, acabou de acontecer, ouvinte! Acabou de acontecer. É isso por hoje. Obrigada por ouvir minha história idiota e fedida. Beijos no coração. Beijos, Jade Picon. Deinha, vou entregar pra você aí, que eu tô falando demais. Como você cobraria as promessas de Paulo Freire, já que a nossa ouvinte é trouxa?
Gente, eu vou falar que eu faria a mesma coisa que ele. Conhecendo o jeito que eu sou, eu faria tranquilamente uma brincadeira dessa pra pessoa ficar... chorando, real, assim, feio isso, mas é verdade.
Deinha também é vítima do Paulo Freire, que ela não entendeu meu ponto.
Não, provavelmente não. Eu realmente, eu tinha problemas na escola, entendeu? TDAH não ajuda.
Bom, então a cobrança do Paulo Freire vai ser assim. Vai ser essa demonstração de que nós estamos apresentando esse podcast, nós não estamos entendendo nem o que a gente está fazendo, tá? Agora, ouvinte, o tema de hoje é Trambique. Quero convidar aqui, vou pedir para que ligue o microfone, a nossa... É quase um departamento, Deinha. Deixa eu lhe apresentar a Mig. Mig, tudo bom?
Oi, de novo, tudo bom? Oi, Leila. Oi, Andréia.
Oi, Mig.
Não conheço Deinha, gente. Eu sou uma negação da internet.
A Mig, ela é... O departamento de trambicagem, né? Eu não sei, é filha de golpista, né, Mig?
Eu sou conselheira, gente, de pequenos delitos.
Do melhor grupo. História, viu? Melhor história, eu escutei.
A Mig é golpista também, família tradicional em aplicar golpe, né? E aí, Mig?
A gente tem história, né? Nossa, hoje que o tema é trambique, eu vim trazer um trambique interfamiliar que aconteceu, né? Na época que a gente morava em Radiator Springs, que é uma cidadezinha bem pequenininha do interior. É uma cidade esquecida por Deus. Na época, a gente morava de aluguel, né? E o meu pai era muito empreendedor, né? Que é um nome bom para trambiqueiro também.
Uhum.
Exatamente. E ele resolveu que ele ia alugar uma casa do lado para montar um açougue. E essa casa do lado, ela era bem coladinha, assim, com a casa que a gente morava. E a minha mãe já tinha um comércio. E aí ele foi conversar com o dono da casa, chegou, conversou, falou, olha, eu quero alugar. E o cara falou, olha, eu não posso te alugar agora, porque eu tô sem alvará, tô sem escritura, então não tem como eu te alugar. Mas se você quiser esperar um pouco, eu te alugo daqui a uns meses.
Desculpa, eu vou ter que comentar. Pra quem não lembra, a amiga é a que contou a história que deu um golpe no próprio pai pra comprar um cavalo. Porque sim. E um senhor de idade vendeu pra uma criança de 5 anos.
Exatamente. Exatamente.
Gente, eu tinha 2 porcos em casa, então...
A Bruna tá dizendo aqui no chat que o açougue do pai dela era com a carne do cavalo. Que eu não duvido.
Não. Mas a gente já teve coisa pior que a carne do cavalo. Enfim. Okay.
Meu Deus.
Enfim, aí o cara não quis alugar, né, o ponto pro meu pai. E daqui a uns meses ele iria alugar, mas meu pai, ele não satisfeito, ele resolveu adiantar o serviço, quebrou o muro e começou a capinar ali no terreno, né, começou a fazer melhorias.
Está correto. É o uso capião shortly.
Antecipado, né, é o pré-uso capião. E aí ele começou... a mexer, deu uns 2-3 meses, voltou com o cara falou assim, ah, eu vou alugar pra você sim, tá? Vai ficar, sei lá, vamos por 500 lulas por mês.
Eu vou alugar já que você quebrou já que você me expropriou, eu vou te alugar.
Exatamente. E aí ele começou a pagar, pagou uns 3-4 meses. E nisso teve um rolo em casa e ele foi embora. Continuou pagando esse aluguel, né? Aí ele cancelou o aluguel, chegou no cara e falou, eu não vou mais pagar, que eu não quero mais o ponto e tal. E chega lá em casa uma notificação da prefeitura desse ponto, né? Que tinha saído a escritura, o alvará, tudo. E aí começou um quebra-pau, porque ele ficou sabendo dessa notificação e foi lá tirar satisfação com a minha mãe. Pois bem, por que o cara não queria alugar pra ele? Porque o cara tinha vendido o terreno pra minha mãe. Então aquele ponto... já era da minha mãe, quando ele pediu para alugar, e ele pagou coisa de uns 6 meses de aluguel para minha mãe, achando que tava pagando pro cara. E aí o ponto, hoje é onde...
Meu Deus!
Hoje é onde a minha mãe mora, né?
Ela olha que final lindo, que final feliz. Exatamente. De história e tradição.
Muito bonito. E a coisa mais bonita dessa história, que eu lembro da discussão dos dois... E aí ele quis botar divórcio no meio da discussão. E a minha mãe falou a seguinte frase, e aí a Jéssica pode bipar se for o caso. Mas ela falou o seguinte, você tá me falando de macho? Pois saiba que a buceta é minha, está no meu CPF, no meu RG, e eu faço com ela o que eu quiser, assim como esse terreno que não é seu, é meu. E assim acabou a discussão.
Eu amei a buceta com CPF, eu vou usar isso.
Maravilhoso.
Olha que lenda do feminismo, né? Fez muito mais do que Simone de Beauvoir. O Simone de Beauvoir não fez nada. Quem foi ela? Eu ia falar uma coisa canceladíssima. Não vou falar não, que eu já falei demais. Mas a sua mãe, sim, é uma lenda do feminismo. A minha buceta é do meu CPF. Tente se apropriar.
Exatamente. Isso minha mãe fez de vingança do meu pai, porque ele roubou o dinheiro do velório do meu avô uns poucos meses atrás, assim, pra pesar o crime.
Eu amei. Eu tô viajando na frase da sua mãe, porque, de fato, isso destrói toda aquela máxima popular de que a mulher deu a buceta. Porque nós nunca damos o CPF. Nós cedemos dados. Então, né, nós cedemos pela lei de proteção de dados. E você, enfim.
É, LGPD protegeu o CPF dela. A buceta dela também.
Também.
Ela que teve que contar depois.
Muito linda a história. Espero ver a Mig mais vezes contando as causas dela, porque eu amo as histórias da família dela trambiqueira.
Pode
muita
deixar.
Gente fala assim,
muito bom.
Nossa, sua audiência é desqualificada. É porque vocês lembram do caos, do uma partilha que mandaram pra gente, que era a história do miliciano? O miliciano que foi feito de corno pela esposa. A história é maravilhosa. E no final o menino dizia, espero que vocês tenham gostado da história dos meus pais. Que o pai dele era miliciano e corno. Mas... quem somos nós, né? Pode acontecer com qualquer um entrar pra milícia.
É isso. Eu quero só mandar um beijo pra minha mãe, que provavelmente esse podcast vai chegar nela, e pedir pra ela me ajudar, porque provavelmente meu pai vai me processar depois dessa.
Vamos colocar o Pix aí.
Qual
o
seu Pix, menina?
Doe.
Qual o seu Pix? Não vai falar. Vai?
Eu vou, claro que eu vou. Ó, meu pix é miguelita.nunes. Ó, meu pix é miguelita.nunes@gmail.com. Gente, pode doar que eu vou precisar de ajuda agora para o processo.
Vamos chamar assim, que eu não gosto de dizer o pix pelo pix. Vamos dizer que são mensagens que ela vai receber através do pix. Então você, já que o pix permite enviar coisas, mande um valor para a Mig com uma frase de edificação para ela, para ela suportar o processo.
São mensagens gospels, entendeu? Que ela vai receber do Senhor. Com valores de Pix, valores de dinheiro, assim como o Deltan.
Sim.
Amor e Amora, dois lindos, eu não vou desejar bom dia, embora seja um desejo de coração. Conheci um rapaz na sala do consultório do dentista. Começamos a conversar e no final ele pediu o número do meu telefone. Isso foi de manhã, no final da tarde. Ele me mandou mensagem me chamando para tomar um café qualquer dia. Só que o qualquer dia era aquele dia. E aquele dia ele queria tomar café aqui na minha casa. Aí ele veio, fiz o café e a gente ficou conversando, conversamos por horas. Depois ficou muito tarde, aí eu falei com ele, dorme aqui. Aí, tudo bem, como aqui tem muitos quartos, aí eu falei com ele, você pode escolher o quarto do meio, o meu quarto, o quarto da frente. Todos esses são de casais e são suítes. Aí você decide, tem o meu quarto você tem que dormir comigo. Aí tem o quarto do meio e tem o quarto da frente. Ele decidiu o quarto para dormir na mesma cama do que eu. Beleza, pedimos uma pizza, comemos uma pizza, ficamos batendo papo, contando histórias e etc. Ao fim de tudo, ele pediu, falou só da necessidade que ele faltava para pagar o cartão, para transformar a conta corrente em uma conta de CNPJ. Perguntei quanto era, ele disse R$2.500. Tudo bem, eu falei com ele, te empresto R$2.500 e você me paga quando puder, da forma que der, e não vou te cobrar juros. Tudo bem. E eu não conheci o cara, de tão idiota que eu fui. Emprestei R$2.500. Da outra vez, ele pediu mais R$500 numa viagem que ele estava fazendo a trabalho. Tá, mandei o Pix, R$500. Aí já foram para R$3.000. E esses 500 ele ficou de me pagar na segunda-feira subsequente. Ele não pagou. Hoje já se fazem 3 dias e ele não pagou até agora os R$500. Quando foi mais pra frente, me pediu R$300. Daí ficou R$3.300. Beleza. Tocou no assunto apenas uma vez que ele começaria a me pagar e tal pelo cartão de alimentação, que aí eu usaria o valor do cartão da alimentação dele até quitar a dívida. Ele daria o dinheiro, beleza, mas nada dos R$500 que ele ficou de devolver na segunda-feira, e esse dinheiro nunca veio até então. Hoje eu sei que eu não vou receber esse dinheiro, já não tenho nenhuma oportunidade de conversar sobre, porque eu já não quero mais contato com a pessoa, embora eu tenha no telefone, embora ele tenha, eu posso mudar de número e etc e tal, mas ele conhece minha casa, ele sabe a igreja que eu frequento, então ele me acha em qualquer lugar. Para variar, nós somos do mesmo banco e também do mesmo médico. E aí aconteceu que ele começou a trabalhar e o trabalho dele, ele pega de 7 da manhã, vai até as 11 da noite, e ele pediu para fazer hora extra. Então ele vai sair de lá cerca de meia-noite, 1 hora da manhã, acho que é 1 hora da manhã. Isso não existe, aí seria uma jornada de 12 por 36, né? Porque para a empresa isso não existe. Enfim, beleza, ele não tocou no assunto, nós brigamos e tal, ele esteve aqui em casa, eu separei as coisas dele. Aí eu tava de toalha quando atendi a campainha, só que eu achei que era leitura de luz ou de água. Não, era ele. E eu falei com ele que eu não queria olhar nem na cara dele. Mas mesmo assim, ele veio. Aí eu disse pra ele, falei assim, vai colocando as coisas na sua bolsa, que eu vou só trocar de roupa. E eu tenho os dois celulares, um eu ouço o podcast de vocês, e o outro ficou na mesa, sem querer. E sem eu perceber, ele já tinha percebido a minha senha do celular. Ele se sentiu no direito de apagar o número dele, que automaticamente apagou toda a conversa. Só que ele não sabe que eu uso a nuvem. Eu mandei um áudio para ele, falei assim, o que você fez é não se faz e cabe até processo. Eu sou advogada, então de direito eu entendo bem. Eu falei assim, ah, mas você apagou meu número primeiro. Eu falei assim, não, tirei seu número da lista, mas permaneci com você no meu Instagram. E também permaneci com você no meu telefone. Só não apaguei, deixei a conversa ali. Agora, se você quiser apagar todos os comprovantes, não tinha nem necessidade, porque eu uso a nuvem. E mesmo se não usasse a nuvem, eu tenho conta. Na conta eu tenho todos os comprovantes. E ele disse assim, mas você não tem nada assinado que eu te pedi empréstimo. Eu falei assim, realmente eu não tenho. Mas testemunha para arrumar, querido, não me falta. Beleza, continuamos conversando e tal. Até que eu enchi o saco, tipo, ah, vai se fuder, vai a merda. Pensei comigo, né? Não falei. Fui. Deletei o número dele de vez, deletei todas as conversas dele, tem as conversas na nuvem e tal. Eu estou pensando em entrar num processo, com processo contra ele. E ele ainda deu uma de vítima que ele deu conta que ele foi manipulado. Aí eu pergunto, quem manipula consegue R$3.300 com tanta facilidade? Nessa história, manipulada fui eu, não foi ele. Então, isso pra mim é desculpinha, né? Enfim, deixei pra lá, tô deixando os 3.300. A minha vontade é de falar com ele, falei assim, quer saber? Fica com dinheiro e some da minha vida, não aparece. A minha vontade é dizer, mas eu não vou falar. Essa é a minha partilha, beijo pra vocês. Fica aqui o meu grande carinho, a minha grande admiração por vocês. A minha vida rasa, otária, imbecil, tudo de ruim foi o que aconteceu. Enfim, beijo, beijo pra vocês, fiquem bem.
Bom, gente, temos um programa. Quero agradecer os ouvintes pagãos que estão aqui suportando a gente. De todas as formas, suportando, dando suporte, hein? Agradecer os convidados. Aqui tem um monte de gente da política. Aqui, um monte de gente aqui. Eu não posso falar de onde é também. Obrigada por acompanhar. E a Deinha, que vai estar comigo na parte 2 desse episódio. A gente volta logo mais. E aí, gente, eu quero dizer pra vocês que as partilhas enviadas são o puro suco do chorume 171 desse país. Então, eu aguardo vocês na sexta-feira. Um beijo. Tchau, tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.